Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e no Fique por Dentro da Lei de hoje e também no programa da próxima semana, nós vamos conversar sobre o direito à saúde. A Constituição de 1988 estabeleceu que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Os constituintes decidiram tornar a saúde um direito fundamental porque concluíram que sem ela não há como ter uma vida digna. E para que a determinação constitucional se torne uma realidade, é necessário que o atendimento seja universal, ou seja, chegue a todos os que precisam, e integral, o que significa que o cidadão deve encontrar na rede pública todo o serviço de saúde de que necessitar. O Brasil possui na área de saúde uma legislação muito avançada se comparada não só com a dos nossos vizinhos da América Latina, mas provavelmente de todo o mundo. Mas será que essa legislação está sendo cumprida? E os cidadãos? Será que eles sabem exatamente quais são seus direitos ou a quem recorrer quando a lei não é respeitada? O Fique por Dentro da Lei conversou sobre o assunto com o promotor de justiça aqui do Distrito Federal, Jairo Bizol, da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Saúde, que é também presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, a ANPASA. Na conversa de hoje, Jairo Bizol esclarece dúvidas de ouvintes sobre seus direitos em relação a atendimento médico e hospitalar. Acompanhe a entrevista. Bom dia, doutor Jairo.
Bom dia, Maria Lúcia.
Nós recebemos aqui muitas cartas de ouvintes com dúvidas sobre seus direitos em relação a atendimento médico e hospitalar. Uma das principais reclamações refere-se à suspeita de erro médico. Nós temos aqui a carta de uma ouvinte, a Odelice Maria Bastos, de Formosa, no Piauí. Ela nos conta o que aconteceu em 2006 com seu filho Lucas, à época com 8 anos. O Lucas caiu de uma árvore, quebrou o fêmur, foi levado ao hospital e chegou lá consciente. O médico que o atendeu disse que iria engessar a perna para que ele pudesse ser levado com calma a uma cidade próxima, que possui hospital com uma estrutura melhor. A Odelice diz que quando o médico começou a aplicar uma anestesia, o Lucas começou a babar uma espuma branca e ele veio a falecer. Eu sei que é difícil a gente falar na teoria, muita coisa pode ter acontecido, mas está claro na carta que ela desconfia que possa ter havido erro médico. Quando o cidadão tem suspeita de que houve erro médico, né, que o atendimento não foi prestado como deveria, a quem ele deve recorrer?
Olha, há dois aspectos importantes aí. Pode ter havido um dano, é um dano moral gravíssimo, né? E até um dano material, considerando que a criança poderia depois futuramente ter atividade produtiva e que refletisse na família, e pode ter havido, inclusive, crime. Então, há um aspecto civil e há um aspecto penal. Do ponto de vista criminal, isso é objeto da investigação pela autoridade policial local. Do ponto de vista civil, a possível indenização por um dano material ou moral... aí já é encaminhado através de advocacia. A Odalice tem que contratar um advogado e se ela não estiver ao alcance dos recursos materiais dela, a contratação de um profissional da advocacia, ela tem que recorrer à defensoria pública, que atua como advogado da população carente e atua de graça.
Quer dizer, mesmo se ela tiver uma suspeita, porque às vezes, como é o caso dela, era só uma suspeita, ela não tinha certeza. Mas é difícil você conviver com isso sem ter uma certeza, né? Ela perdeu o filho.
Como há uma morte, certamente há um encaminhamento, né, dessa morte aí para a autoridade policial. Deve existir alguma investigação prévia ou alguma análise, pelo menos da documentação do atestado de óbito, né, para que possa ser até autorizado o sepultamento. Ao recorrer a um advogado ou a defensoria, conforme as suas condições financeiras, ela vai receber toda a orientação de como buscar, o próprio profissional vai buscar as informações a respeito da morte do pequeno Lucas.
Como o Lucas morreu, né, como foi caso de morte, mesmo tendo passado 3 anos, né, ela ainda pode fazer isso, não?
Eu creio que sim, está ainda distante da prescrição para efeito da indenização. Ela deve recorrer o mais rápido possível a um profissional da advocacia ou à defensoria, porque o tempo ele vai apagando as provas, vai dificultando a possibilidade de se reconstruir o fato no processo para se construir a, né, se constituir a prova necessária para uma eventual condenação por responsabilidade civil.
Outra dúvida dos ouvintes está relacionada ao direito de ter acompanhantes em hospitais públicos. Como é que é isso? O senhor saberia me dizer da legislação se todo paciente tem direito a acompanhante?
Pois aí, mais uma vez, nós estamos nos deparando nesse abismo, né, que existe entre o direito, que emerge de uma legislação avançadíssima, que impõe uma política de inclusão social de alto alcance, talvez a maior da história da América Latina, talvez do mundo, e a falta de recursos, porque, veja bem, o direito à saúde é um direito prestacional. Uhum. É um direito que requer que o devedor, que é o Estado, cometa uma prestação que tem custos. Não é? E aí vem o problema do subfinanciamento do sistema e os gestores locais, ora submetidos à lógica perversa dos seus chefes do executivo, dos prefeitos, que impõem desvios dos recursos para a saúde e para as outras áreas, e ora por falta de recurso mesmo. Então são problemas reais, o abismo entre o conteúdo normativo da lei e a realidade de fato. E esse abismo não mitigado, não diminuído pela falta de vontade política dos governos que se sucedem, né? Tanto no plano federal como nos planos estaduais e municipais, mas principalmente no plano federal, a gente tem percebido isso, não é? Porque ali está o controle do financiamento do sistema. E a gente sabe que desde a Constituição de 88 os governos cederam, investiram muito na área econômica e tentaram ao máximo esvaziar o financiamento das áreas sociais, né? Da educação, uhum, da saúde, enfim. Uhum. Então é importante tentar sensibilizar as autoridades que a saúde é um fator importantíssimo, ela é um conteúdo da própria dignidade humana. Uhum. Os governos, o próprio Senado, o Congresso, eles têm que ter uma atenção dedicada, intensa, a esse problema do financiamento do sistema de saúde, para que o sistema possa avançar nessa política da inclusão social.
Sim, mas a lei diz que o paciente tem direito ao acompanhante?
A lei diz que tem direito ao acompanhante, mas não há estrutura suficiente, nós estamos muito longe disso, uhum, de viabilizar o exercício desse direito sem afronta de outros direitos à intimidade de outros pacientes. Elas vão estar diante de um problema de confronto, de choque de direitos.
Entendi.
Não é porque, por exemplo, a presença numa maternidade de um marido, de uma das futuras mãezinhas, né? Uhum. Vai provocar uma, né, uma ofensa à intimidade das demais. Então, pensa bem, né, a mãe que está ali preparando para ter seu filho, se ela quer ter um marido do lado, mas ela gostaria de ter mais 5 maridos das 5 que estão do lado dela, é um problema, né? Então, aí nós vamos sair da situação geral da lei, que dá o direito, para a casuística, né, para uma análise caso a caso. Se no caso específico existe esse problema e se é razoável, vamos dizer assim, para aquele caso específico, sacrificar o direito ao acompanhante em nome de um direito mais importante, que é o direito à intimidade de outra parturiente, né? Também tem que ver se o acompanhante é um acompanhante feminino também. Aí não se justifica, entende? Não deixar o acompanhante em nome da intimidade das demais, que também são mulheres. Então, uhum, é como eu disse, essa lei, ela foi pensada como uma regra geral, mas ela, na casuística, diante das dificuldades, dos poucos recursos que o sistema único dispõe, da falta de estrutura, portanto, decorrente desse subfinanciamento nas unidades públicas de saúde, é difícil você conseguir organizar a estrutura da unidade de saúde para respeitar esse direito. Tem direitos, eu diria, bem mais importantes e prementes que estão sendo violados nessas unidades. Uhum. O próprio direito de acesso a medicamento, o direito de acesso a procedimentos de alta complexidade, o direito a um atendimento mais urgente, conforme a demanda de atenção à saúde do cidadão. São direitos bem mais graves que, em função do subfinanciamento, dos problemas da implantação do sistema, por falta política dos governos, né, nós estamos enfrentando.
E aí não tem o que fazer, né? Se não há o dinheiro para comprar o medicamento, não
Eu
há...
acho que tem o que fazer. O cidadão brasileiro tem que perceber que antes do SUS ele não tinha direito a A saúde não era um direito dele. Agora ele tem um direito que às vezes é resolvido, às vezes não. Uhum. Então, ele deve lutar em defesa do SUS para que o SUS seja um sistema que tenha a estrutura suficiente para garantir o seu direito. Uhum. Ele deve compreender que o SUS já lhe trouxe um acréscimo de direito, mas que ainda é necessário expandir mais essa política. E então ele tem que começar a cobrar dos governos a expansão da política de saúde através da consolidação.
Políticas públicas que coloquem realmente em prática esses direitos que muitas vezes estão só no papel, né?
É claro, para colocar em prática o direito que em grande parte, em grande medida, está no papel em função desses problemas que nós começamos a desenhar.
Uhum. A gente tem também a dúvida de uma ouvinte aqui, ela tem uma situação melhor, ela pode pagar um plano de saúde. Ela tem um filho que precisa tomar medicamentos de uso constante e há anos ela vem recebendo os remédios pelo SUS. Acontece que agora há clínicas credenciadas pelos planos de saúde para oferecer esses remédios. Ela diz que não quer mudar porque sempre recebeu um bom atendimento nos hospitais, aquela história, né, time que está ganhando não se mexe. Uhum. Mas recentemente ela começou a ter uma pressão dos próprios médicos que a atendem, uma tentativa de constrangimento para que ela recorra às clínicas particulares. Muitas vezes essas clínicas pertencem até aos próprios médicos, né?
Pois é.
E eles alegam que ela estaria tomando lugar de quem não pode pagar. E a gente sabe que o SUS é um direito de todo cidadão, e não apenas de cidadão de baixa renda, né? O que que nossa ouvinte pode fazer para evitar esse tipo de constrangimento?
Se ela for constrangida, deve imediatamente denunciar ao Ministério Público.
Uhum. Porque ela tem direito.
O Ministério Público, você está ofendendo o meu direito.
Uhum.
Essas inferências, essas leituras dos médicos, ou de quem quer que seja, que ela deveria ir aqui ou acolá, não procedem, o direito é dela, ela exerce o direito dela da forma que ela entender adequada, desde que não ofenda com isso os direitos dos outros. Ela não está ofendendo o direito de ninguém buscando atenção à saúde. O que deve acontecer nessa hipótese é que o gestor, diante desse caso, deve repassar esses gastos para o plano de saúde e cobrar dos planos de saúde, né, os gastos com os pacientes atendidos no Sistema Único de Saúde. Uhum. Isso é uma coisa que a gente tem que urgentemente organizar, porque é uma forma também de não permitir com que os planos de saúde acabem empurrando, né, os pacientes que pagam, né, pela saúde privada e são depois encaminhados à saúde pública, né?
Uhum. Então tá bom, doutor Jairo, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, Maria Lúcia.
Até logo.
Até logo.
Este é o Fique por Dentro da Lei. No programa de hoje, nós conversamos com o promotor Jairo Bizol, da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde. Ele esclareceu dúvidas de ouvintes sobre prestação de atendimentos de saúde na rede pública, como é o caso de Odelice Maria Bastos, que suspeita que seu filho Lucas, morto em 2006, possa ter sido vítima de erro médico. No próximo programa, Jairo Bizol, que também é presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, a ANPASA, vai explicar para a gente como o Ministério Público age para garantir o cumprimento da lei em relação à saúde. Você vai ficar sabendo também o que pode acontecer com quem se nega a prestar atendimento médico e hospitalar ao cidadão. Não perca! O programa de hoje teve produção de Fernanda Nardelli. Trabalhos técnicos, Fábio Calisto. Reportagem, edição e apresentação, Maria Lúcia Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio